Boa noite, professores, professoras, estudantes de pedagogia, gestores escolares. É um prazer estar aqui com vocês. Estamos no 16º episódio do podcast A Professora. Aqui nós falamos sobre como as crianças aprendem e como os melhores professores e professoras trabalham para fortalecer o aprendizado dos estudantes e assim fazendo com que eles atinjam todo o seu potencial. Hoje a gente vai ter uma participação super especial aqui. Vamos conversar com uma referência mundial no trabalho de ensino de fluência de leitura, o Dr. Timothy Razinski. Ele é professor de ensino de leitura na Kent State University, nos Estados Unidos, e ele vai ter um bate-papo interativo com a gente sobre como desenvolver na prática, né, o aprendizado da fluência da leitura com base na ciência, né, e como termos ferramentas aí para nós, que somos professores e gestores, criarmos estratégias para facilitar o aprendizado da fluência da leitura das nossas crianças. Vamos ter também hoje uma participação super especial, né? Eu trouxe aqui hoje para vocês talvez o maior especialista do mundo em fluência e trouxe talvez a maior estudiosa do Brasil sobre esse tema, que é Sandra Pugliese, também vai estar aqui com a gente. Quem já é do nosso canal, já curte o nosso podcast aqui, já conhece Sandra, já conversou com ela. Ela também vai participar do nosso bate-papo, né? E lembrando que esse é um podcast que é gravado ao vivo, toda semana, aqui no canal da Escriba no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora, toque no sininho para receber todos os lembretes. Mas antes de começarmos o bate-papo, que vai ser bem legal sobre fluência, eu queria agradecer algumas pessoas, né, que compraram o livro A Professora ou escreveram reviews, né, as reviews, ou seja, as avaliações, o feedback é muito importante para a gente. Então, se você leu o livro e não escreveu sua review ainda, por favor, faça isso. A gente adora receber esses comentários de vocês. Então, Shirlene, Cássia, Pamela, Simone, Gislene, Vinícius, muito obrigado pelo engajamento. Então, vamos agora, né, chamar o Dr. Razinski e a professora Sandra Pugliese. Hello, professor. Hello,
Hello,
Sandra.
Dr. Emmer.
Hello.
Morning, or after, good afternoon. Sorry,
Good afternoon.
I'm a little nervous.
Me
No, don't
too. I
worry.
don't believe I'm here. I am a fan of your work.
Thank you.
When I told her you would be here, she said, "Oh my God!"
You're brilliant.
É isso aí, pessoal. Então eu trouxe Sandra, né? Porque Sandra estudou muito o trabalho do professor Timothy, né? E vocês sabem que Sandra fez pesquisas, né? E faz pesquisas sobre fluência de leitura no Brasil, então a gente vai ter aí uma visão bem brasileira e uma visão bem internacional sobre esse tema. Sandra está com várias perguntas aí também para fazer, eu estou com algumas perguntas aqui. Então eu vou começar, né, pedindo ao professor Timothy que conte um pouquinho para a gente, né, como é que ele chegou nessa área de pesquisa, por que ele trabalha com isso. Professor, we usually ask our participants to tell a little bit about their background and why do they do what they do today? Why did you choose this research issue and how has been it developing?
Thank you. I'd love to give you my background. I started out as a as an elementary and then middle school teacher in middle part of the United States, Omaha, Nebraska. First teaching all grade, I'm sorry, all content areas, but eventually I became a reading specialist, working with children who were finding it difficult to learn to read. And what happened was, I'm working with these students and I'm doing everything that I'm been told to do, working on phonemic awareness, phonics, vocabulary, reading comprehension. And for the most part, the students I was working with made good progress, but there were some students I really had difficulty moving them on. Fortunately for me, I was working on my master's degree at the time, and I'm talking about the late 1970s, so you get a sense for how old I am. And in my master's program, they were just beginning to talk about this thing called reading fluency. I'm not even sure I knew what reading fluency was at the time, but it sounded pretty important, and it sounded like it was something that students should acquire, this degree of fluency. So I began working with my students on fluency using some of the methods I'll share with you in a few minutes. And lo and behold, they began to improve remarkably. Some of the students just, it was dramatic, the improvements they were making. So that was my beginning to that. I then decided I wanted to move on beyond the master's degree. So I got a PhD at Ohio State University, and my doctoral dissertation was on reading fluency. So for the past 45 years or so, this has been not only a passion, but it's been something that I think can really make a difference in children's lives. In fact, our research has shown that working on fluency can be quite remarkable in terms of helping our students acquire literacy, not only in English, but in other languages as well. And that's why I'm so honored to be on your program this evening, because fluency, whether it's English, Russian, Portuguese, Spanish, fluency is quite important.
Very, very good. E nós tivemos aí, né, a resposta do professor. Ele disse que começou a carreira dele como professor, né, lá nos Estados Unidos. Ele era professor de várias matérias diferentes. Né, e dentro desse processo, né, ele foi se especializando na área de ensino de leitura. Né, isso era mais ou menos na década de 1970. E depois ele estava ainda ensinando na escola, né, começou a fazer o mestrado. E no mestrado ele ouviu falar de fluência de leitura. Ou seja, a fluência que as crianças leem. Naquela época, ali na década de 70, isso estava começando a ser falado lá nos Estados Unidos, né, e que seria uma coisa muito importante para as crianças desenvolverem essas habilidades de fluência leitora. E aí ele decidiu, então, pegar algumas daquelas ideias que estavam sendo faladas na pós-graduação e começou a trabalhar com as crianças que ele ensinava na escola, né? E aí isso foi evoluindo, né? Depois ele decidiu fazer o doutorado dele, né? E o tema foi, a pesquisa dele, né, foi influência de leitura. E nos últimos 40 anos aí, ele vem pesquisando esse tema, né? E ele faz isso, ele diz que gosta muito de fazer isso, porque é uma coisa muito importante para o desenvolvimento das crianças, né? E que a fluência de leitura, ela é importante não só quando você está pensando em inglês, mas com qualquer idioma, né? E que é por isso que ele está bem interessado em estar aqui com a gente hoje de noite, conversando com professores, professoras e educadores aqui do Brasil. Very good, professor. Sandra, se quiser adicionar alguma coisa, pode se intrometer, viu? Eu estou com uma lista aqui de tópicos, mas fique à vontade. Na hora que você quiser participar, entre.
Eu acho que a gente pode ir indo com os seus tópicos e aí eu vou me intrometendo.
Pronto, se intrometa, você tá, vai ser bem-vinda. I'm telling her that she can, you know, put herself in at any point. Professor, can you tell us what are the main components of reading fluency?
Okay, I describe fluency as being a bridge between phonemic awareness and phonics at one end and reading comprehension at the other. It's the link between the two. And for most of our students, they develop this bridge or this link on their own through simply lots and lots of practice and reading, but many of our students have difficulty with that, and that's of course why we talk about reading fluency. It's there's one of the things that makes fluency a bit confusing is that it's made up of two components. One is what's called automaticity in word recognition. That's the ability to recognize words automatically or effortlessly. The theory goes that every one of us have a limited amount of cognitive resources up here in our brain, and if we have to use too many of those resources to decode the words, we get around to the other part, comprehension. We oftentimes don't understand what we've read. It's not that we don't have the ability, it's that we used it all up trying to decode the words. We know what these students look like when they read. They're slow, they're full of effort, letter by letter, sound by sound. You know, I say God bless these kids for working so hard, but they're putting all their effort in the wrong area. What we want them to be is like us, automatic in our word recognition. When any of us read right now, most of the words we encounter, they're essentially sight words. They're instantly recognized, and that means a minimal amount of energy has to be devoted to the words themselves. But there's a second part to fluency. And I like to say this is the part that actually connects to comprehension. The technical term is prosody or expression. If I think about somebody who's a fluent reader or fluent speaker, It's not someone who reads fast, it's somebody who uses their voice to make meaning. They get loud, they get soft, they get fast, they get slow. They have dramatic pauses in their speech or in their reading, oral reading. And what they're doing is actually reflecting the meaning of the text. You know, in order to read something with good expression, you have to be monitoring the meaning. And the research is pretty clear on this. Students who, when they read orally, read with good expression, good prosody. When they read silently, they tend to be our best comprehenders. So it's those two things. Usually here in the United States, we focus on the automaticity component of it because that's easy to measure how fast children read. But this other part, this prosody, is equally important, and we need to make sure that that's part of our instructional efforts as well.
Very good. Eu perguntei para ele, né, pessoal, o que são os principais, ou quais são os principais componentes, né, da fluência de leitura. E aí ele trouxe para a gente, né, alguns aspectos desse tema. Então, o que ele primeiro comentou foi que a fluência de leitura é como se fosse um link, né, entre quando a criança desenvolve ali a consciência fonêmica, a consciência fonológica, ou seja, o conhecimento, né, sobre os sons das letras, e a leitura e a compreensão. Então, ele diz que muitas crianças aprendem, né, a ler, né, e se desenvolvem, né, na fluência da leitura de uma forma automática, né, e conseguem fazer isso, né, através do estudo, da prática da leitura, e outras crianças, né, têm mais dificuldade em adquirir essa leitura mais fluente, né, com mais facilidade. E aí existem dois grandes componentes da fluência da leitura. Um deles é a questão da automaticidade, né? Ou seja, é a velocidade com a qual a gente consegue reconhecer palavras, né? O reconhecimento automático de palavras. Então, nós, né, que temos fluência de leitura, a gente olha para uma palavra, nosso cérebro já reconhece aquela palavra, né? E isso faz com que a gente gaste, né, pouco recurso cognitivo cerebral para ler aquela palavra. E aí a gente pode gastar mais recurso cerebral, mais recurso cognitivo para entender o texto, né, para que a gente desenvolva aquela compreensão da leitura. Uma criança que está iniciando a leitura, né, ela vai ler, às vezes, letrinha a letrinha, né, sonzinho a sonzinho, bem devagar. Então, a automaticidade, né, essa capacidade de reconhecer rapidamente as palavras. E quando a gente consegue fazer isso, né, o que lá nos Estados Unidos eles chamam sight words, né? São aquelas palavras que a criança já consegue reconhecer, olhou, reconheceu, não precisa decodificar, né, sonzinho a sonzinho, letrinha a letrinha. E aí a gente tem um outro componente, né, da fluência de leitura, que é a expressividade. Ou seja, quando a gente está lendo um texto, né, principalmente em voz alta, a nossa entonação, as nossas pausas, né, a nossa expressividade confere, né, ou comunica também o que está no texto, né? Então, a gente tem esse foco, né, na expressividade quando a gente está lendo em voz alta. E quando a gente está lendo silenciosamente, né, nós, apenas nós para nós mesmos, né, a gente tem um foco maior no entendimento do texto, né? Então, fluência, a gente está falando aí sobre esses dois aspectos, né? Ler, reconhecer automaticamente as palavras, né, conseguir ler com expressividade e ter uma boa compreensão quando a gente está lendo silenciosamente para a gente. How can we develop children's fluency? Maybe okay. That's the most tricky question for you.
Right, right. Well, you know, think of all the things that we are fluent at. You know, driving a car, or if you like to golf, hitting a golf club. You know, we do something regularly and it becomes second nature or fluent. And the same thing is true in reading. Basically, it's practice. When you practice a text, you're developing fluency. But in particular, there's three kinds of practice that I like to advocate. The first is the teacher reading to the students, modeling what fluent reading is like, so that students get the idea that it's not just reading fast, but reading with good expression. And we know that in English, anyways, and I'm sure it's true in Portuguese, students who are read to on a regular basis have larger vocabularies, better comprehension, more enthusiastic about reading. It's something that is, you know, a very positive experience for students. But when we read to students, they're not doing the reading. So another form of practice is what we call assisted reading. That is where a student is reading something and they're hearing it read to them at the same time by somebody who is a more fluent reader. That other person could be a parent, it could be a teacher, it could be a classmate, as long as they're a more advanced reader. It could even be reading while listening to a pre-recorded audio version of the book, what we call books on tape. Any of those are assisted reading, because when the student is listening to that fluent reading and reading themselves, they're being provided with that assist by the reading they're listening to. And again, the research is quite clear on this. Students who do this on a regular basis, 10 to 15 minutes per day, make significant progress in their reading fluency. The third type of practice is what we call deep reading or repeated reading. Many of our students who, when they read something once, if they're not very fluent, they don't read it very well. So what we need to do is ask them to read that same text once, twice, three, maybe even four times until they can read it at a level that begins to approximate what a good reader does. Now, what the research shows on this is that when students engage in repeated readings, of course, they get better on the piece they practice, but there's a carryover effect or a generalization effect. So that when students move on to something they've never seen before, something brand new, there's still elements of fluency, growth in that new reading. And so when we do all this on a regular basis, being read to, reading and listening to a fluent rendering of that same text, assisted reading, and then repeated reading, when we can blend those together into an instructional routine, we're going to get a fluency instruction that's going to make a significant difference in many of our students' lives, reading lives.
Very nice. Eu perguntei para ele, né, como é que a gente pode trabalhar, né, o desenvolvimento da fluência nas crianças, né, ou seja, como é que a gente pode fazer para que as crianças se tornem, né, leitores fluentes. E ele citou aí três grandes estratégias, né? A primeira estratégia é quando a gente lê para a criança, para as crianças, né? Então, a professora lendo para as crianças, a família, os pais, as mães, lendo aí para as suas crianças, né? Esse tipo de prática, né? Ler para as crianças junto com a criança, né? Traz ganhos de vocabulário, né? Ajuda também a despertar o gosto pela leitura, ajuda, logicamente, a fortalecer aí os vínculos, né, entre a família, a professora e as crianças, né? Então, é muito bom. Mas se você só lê para as crianças, né, elas não estão lendo, né, elas não vão aprender a ler. Então, uma segunda prática, né, bem importante, é a gente trabalhar com a leitura assistida. Então, é o ato da criança, né, escutar e ler ao mesmo tempo. Então, ela está escutando alguém lendo o texto para ela e ela está lendo ao mesmo tempo, né? Então, por exemplo, pode ser a professora e uma criança ou um grupo de crianças. Então, a professora vai lendo e as crianças vão acompanhando aquela leitura, lendo também, né, o texto. Pode ser uma outra criança, né? Então, uma criança que já está com a fluência maior, né, e que, junto com outra, que tem uma fluência um pouco menor, né? Então, esse tipo de prática também é muito bom para eles. Né? E pode ser até mesmo com um audiolivro, né? Então, a criança está escutando um audiolivro e vai lendo junto com aquele texto, né, que está sendo falado para ela no audiolivro, ela está lendo no livrinho, na ficha, enfim. E essa leitura assistida, né, ela precisa acontecer diariamente, né, com um tempo aí de 10 a 15 minutos por dia, para que você tenha bons resultados, né? Então, é um trabalho contínuo de leitura assistida que vai dar um ganho de aprendizagem muito forte. Então, essa é a segunda forma, né? Então, ler para as crianças, promover leitura assistida, ou seja, ler com as crianças, né, fazer com que as crianças escutem e leiam junto. E aí também a leitura repetida, né, que é ler o mesmo texto, né, várias vezes, para que a criança, ao ler várias vezes, consiga ir desenvolvendo, né, a fluência naquele texto ali, talvez com aquelas palavras ali, né, e chegue muito parecido com o que um bom leitor faz quando vai ler, né? Então, basicamente, você tem aí essas três grandes estratégias, né, para utilizar e fortalecer a leitura de seus estudantes. Very nice. Have you ever been in touch with any Brazilian research on fluency?
Yes, I have. Jirlani Hickman, I believe right now she is at the Federal University of, I hope I'm pronouncing it correctly, Paraná?
Paraná, yes.
Okay. She did part of her doctoral studies with me at Kent State University, as well as at her university in Brazil. So we have been in touch for a number of years, and we have actually done some research together. So if she's out there, I want to say hello to her, Jirlani. I hope you're doing well. I think she just had a baby about a year or so ago. So her hands, I'm sure, are full. Yeah. Are you familiar with her, either of you?
Me neither, but I think Sandra maybe.
No, I don't know her.
Okay.
Gotta be in touch with her, Sandra.
Yeah, go. I will.
Please do. She's a wonderful person. It's very nice and smart.
And what did you guys see in this research that you did together? What were the main findings?
Essentially that what we were espousing to teach fluency for English-speaking children worked for children in Brazil. Similar findings there. I think we worked on trying to identify norms, specific norms that were appropriate. Because, of course, the Portuguese language is different than English. It's more transparent. So the norms would be different. And so we worked some on that. So, again, she would be a good person to contact if you wanted to follow up on this. Sandra, it sounds like you might be, her would be good colleagues working on fluency together.
I will do that.
Eu perguntei para ele, né, se ele teve contato com alguma pesquisa sobre fluência de leitura no Brasil. Né, ele mencionou uma dica e uma indicação de uma pesquisadora da Universidade Federal do Paraná que tem feito pesquisas nessa linha, né, que ele colaborou com ela também, e que os resultados, né, têm sido semelhantes do que o que eles viram nos Estados Unidos. Né, português, né, um idioma mais transparente do que o inglês, ou seja, é mais direto, né, essa relação entre a letra e o som, né, muito mais fácil do que o idioma que eles falam lá nos Estados Unidos, né, o inglês, e os resultados mesmo assim estão sendo semelhantes. Né? Então, primeiro eles trabalharam aí para criação de normas, né, ou seja, padronização de avaliação, né, para que se saiba mais ou menos quantas palavras uma criança de cada série deve ler aí por minuto, né? Mas é uma pesquisa também bem, bem interessante.
Yeah, you talked about repeated reading, right? Because it's a good way to make the kids read better. And, well, in Brazil, fluency is a topic that's new for everybody. For researchers, it's new. It, for teachers, they know nothing about it because this is something that it's a kind of, this kind of theme, let's say like this, just don't go to the schools, don't get till there. But and I am trying to advise some teachers to do some fluency reading with kids that are learning how to read. And what I've been saying to them is that doing repeated readings with words or small sentences, the small ones is the best way to do it. What would you think about that?
I think there's a place for practicing words in isolation, but when it comes to fluency, my recommendation would be to find material that is meant to be read out loud, meant to be performed. Because if it's meant to be performed, then you have to rehearse it. And of course, rehearsal is a form of repeated reading. This is what I call the art, as well as the science of teaching reading. And when you rehearse something to perform it, you're not trying to read it fast, you're trying to read it with good expression or prosody. So that leads me to the next question. Are there certain, what kinds of texts are meant to be performed? Well, I go to children's poetry. It's generally not terribly long, so kids can read it several times through to reach a point where they can read it well. And the rhyme, the rhythm, the melody embedded in poetry, whether it's English or Portuguese, makes it very accessible, makes it easy for our children to learn to read. In our reading clinic at our university, we work with many children who have difficulty with fluency, younger children, and every day their goal is to learn to read something well. What can you learn to read well in a matter of an hour or so? A child's poem. So that's what we aim for. So to me, that's probably the best text, I think, for developing fluency, because it's meant to be read with expression. And I'm not familiar with, you know, the poetry of Brazil, but I'm sure there's wonderful poets who write just for the children of Brazil. So need to take advantage of those. Here in the United States, poetry has kind of got put off to the side. We put so much emphasis on informational text and stories that poetry is not used as much as it used to. And I think we need to try to bring it back, because there's so much value in poetry. So that would be my recommendation. Now, can I add to this? With our youngest children, we often think of nursery rhymes or Mother Goose. Because if you think about it, nursery rhymes are plays with sounds. And it's one of the best ways, I think, of helping children develop that phonemic awareness, which, of course, is so important as well, lays the foundation for phonics. So we've actually put together programs based upon nursery rhymes for kindergarten, first grade children, even preschool children. When kids go diddle, diddle, dumpling, or dickery, dickery, dare, they're developing that awareness of the d sound and so on. So we think there's a great way of blending all these together if we can.
Sandra perguntou, né, se seria interessante, né, aqui no Brasil a gente trabalhar, né, com leitura repetida, né, com pequenas frases no início ou talvez palavras, né? E aí ele falou que sim, né, que leitura repetida é interessante, né, mas que geralmente ele busca um texto, né, que tenha sido criado para ser interpretado, né, ou seja, um texto que a gente possa ensaiar, né, várias vezes, porque o ensaio, né, de um texto, né, de uma interpretação, é uma leitura repetida, né, e que na hora de falar, né, de ler uma pecinha, né, ou uma poesiazinha, é muito importante a expressividade, né? Então, essa expressividade pode ser ensaiada, né, e aí está ensaiando e lendo repetidas vezes, né, e que uma ótima estratégia é usar a poesia infantil. Então, a poesia tem a questão da rima, né, tem o ritmo. Né? Então, usar esses textos, né, curtinhos de poesia infantil, né, transforma essa leitura em algo mais acessível, né, porque a própria rima, enfim, também ajuda nessa leitura. Né, e que lá na universidade deles, eles têm um programa, né, específico para trabalhar com crianças e jovens, né, que têm dificuldades de leitura. Né, e aí eles têm um trabalho muito claro, né, que eles focam, né, em coisas que a criança possa aprender a ler muito bem. Né, então eles escolhem um texto, né, que aquela criança possa aprender a ler muito bem em uma hora. Né, então a criança vai trabalhar com aquele foco. Né, e aí ele comentou também, né, que eu acho que a gente chama aqui no Brasil, né, os nursery rhymes de parlendas, né? Então, ele comentou que as musiquinhas, né, infantis, né, que a gente usa na educação infantil, aquelas parlendazinhas, enfim, né, são bem importantes, né, para trabalhar a consciência fonológica, né, aí com as crianças de 4 anos, 5 anos, até mesmo no primeiro ano, né, que elas também podem ser utilizadas, né, para, por exemplo, desenvolver o conhecimento, né, das relações entre a letra e o som da letra, né, entre a identificação de rimas também, bem no comecinho, né, para as crianças menores, e tudo mais. Então, se for pensar assim, procurar talvez autores aqui em português, né, que tenham bons textos poéticos, né, infantis, ou musiquinhas que tenham muitas rimas, né, que tenham muitas brincadeiras com sons que se repetem e tudo mais.
I was thinking in developing a program about reading instruction. Well, developing is fluency instruction. And I was thinking like in phases. First phase, it would be like repeated word. They would repeat it many times because when they are starting learn how to read, they read very slowly, right? It's that very difficult to decode the word. But with when we work with words, with repeated words like this, they get better. So after that, what I am thinking, I should go to like small sentences, and then I would go to poetry, like you said. Texts, okay. They are for kids, they are not too long, but I would go like in phases. What do you think about this?
I think it's definitely worth trying it out with students. I might suggest one other step, though. In between words and sentences, I would try phrases. So noun phrases, verb phrases, prepositional phrases. I have a website. It's called timrozinski.com. And on it, I have listed all the high-frequency words in English, not only in isolation, but in phrases. So we teach the words, but we also teach students the phrases. So like, you know, in the car, my mother and father, it's my dog. So they're practicing, you know, if you think about it, what is the best hallmark of a disfluent reader? It's that student who reads in that very word-by-word fashion. So if we can get students to group the text into phrases and then into sentences, that might be something you might want to consider. But certainly, I think it's what you described is makes a lot of sense, beginning with the smallest unit and working up to more complex text.
Very nice. And Professor, what would be the most differences between teaching fluency at maybe in kindergarten or in the first grades?
And with older students?
Yeah, like first, second, and third grade.
Well, I think part of it is what Dr. Puglisi mentioned earlier, you know, starting with shorter text and building up to larger text. Also, I think the nature of it. Again, I like to speak about the art and the science of teaching reading. The science tells us repeated readings is important. So with our younger students, it would be things such as nursery rhymes, short poems. As students get older, we may move into more complex texts that they practice and perform. You know, more like poetry for adolescents, poetry for young adults, and have them practice that. Here in the United States, we have famous speeches from, you know, Americans. And we will take, for example, Dr. Martin Luther King's I Have a Dream speech. And our older students will practice and eventually perform that. It's a much more complex text there. So it's the same idea. But what we try to do is, challenge students with texts that are more syntactically and semantically challenging, more difficult. There's a sense of accomplishment students get when they get to that point where they can read something well, especially if you were a student who had difficulty reading something well, and now you can get up in front of your classmates and read a poem or sing a song or perform a segment from a famous speech. There's that sense of accomplishment that I think is so valuable.
Very nice. Eu perguntei para ele, né, qual seria a diferença, né, para quando a gente está pensando em ensinar fluência de leitura aí no finzinho da educação infantil e nos primeiros anos aí, né, do ensino fundamental. E aí ele comentou, né, que é bem o que Sandra estava sugerindo, né, então começar com unidades de texto menores, né, e depois ir colocando unidades de texto maiores, né, então palavras, frases, parágrafos, enfim. E que, logicamente, né, as pesquisas mostram, né, que leitura repetida dá muito resultado, né, então isso vai ser feito independente aí do momento, né, de qual série. Né, o que você vai mudar são os textos. Né, então, com os pequenininhos, né, trabalhar bem músicas e poemas. Né, com os maiores, né, você já pode ter, talvez, poesia mais para os adolescentes. Né, então, você tem outro estilo de poesia. E uma coisa que eles usam muito lá nos Estados Unidos, né, são os discursos, né? Então, tem discursos famosos, né, como aquele discurso do Martin Luther King, né, que é eu tenho um sonho, né, I have a dream. Então, eles usam aqueles discursos para as crianças ensaiarem, interpretarem aqueles discursos, né, e aí são realmente textos para as crianças maiores, né, que são bem mais complexos sintaticamente, gramaticalmente, enfim. Mas que é importante, né, que, no geral, a gente sempre vá dando um texto, né, que seja mais complexo, né, do que o que a criança já conseguiu, né, e que essas leituras repetidas, essas interpretações, eles ganham aí também, né, uma coisa muito importante, que é o quê? Que é a autoconfiança. Né? Então, quando uma criança, né, que tem dificuldades para ler, ela consegue praticar aquela leitura, né? Ela faz a leitura repetida, ela interpreta, e depois ela vai para frente da sala, né, e lê para os seus colegas, né, ela tem aquele ganho de autoconfiança, porque ela conseguiu fazer algo que era muito difícil para ela, né, mas ela atingiu aquele objetivo, e isso é muito bom também para o próprio desenvolvimento dela. So, professor, how can we assess reading fluency?
Okay. Assessing reading fluency is actually quite easy. Now, if you remember, we have the two kinds of fluency. We have the automaticity part. And the way we measure that is by speed of reading, how fast students read. There have been norms established in English that have shown the speed that students should be reading at different grade levels. And we use those here in the United States. That was, one of the things that Dr. Hickman and I were working on for children in Brazil. So the way we do it is you have students read a grade level passage for 1 minute, 60 seconds. You count the number of words they read correctly, and then you compare it against some norms. First grade children here in the United States should be reading approximately 50 words correct per minute. By the time they're in second grade, the end of second grade, they should be up to about 80 words correct per minute. So we're worried about those children who are significantly below those norms. That would be an indication that the automaticity component of reading fluency is not where it should be. And so more intensive instruction in that area would be necessary. Now, I want to point out that even though this is the way we assess automaticity, it's not the way that we teach it. And what I mean by that is here in the United States, we have many well-meaning teachers and principals, for that matter, who think that the way we develop fluency is to encourage kids to read faster. You can make kids read faster, but they're not going to become better readers. We want students to develop their speed the way all of us became good readers, fast readers. And how did we do that? We just read a lot, lots and lots of practice. So that's the automaticity component. The prosody component, the expression component, we measure that by simply listening to children read. And we use a rubric to measure it against. Now, I developed a rubric. It's called the Multidimensional Fluency Scale. It's available for free on my website, timrozinski.com. And basically, we listen to children read and we rate them on four dimensions. One is, let me see if I can remember them here. We look at volume, expression and volume, pacing, phrasing, good readers reading phrases, and I just forgot what the last one is, but you'll have to look at it. You can tell I'm a little bit nervous, but simply no listening worries. To, and you know, and the thing is the teachers are really good at this. I mean, teachers, by their very nature, they listen to children read all the time, so they know what good reading sounds like. And I think teachers really need to trust themselves that they can rate students quite accurately. So those are the two dimensions that we look for, is automaticity with speed of reading, and then prosody. We rate students on this on this rubric for expression.
Eu perguntei para ele, né, como é que a gente faz para avaliar a fluência de leitura, né? E aí ele disse que eles lá, né, enfim, eles pegam um texto, né, um texto adequado para o nível, para a série da criança, né, então se a criança é primeiro ano, um texto para primeiro ano. Se é terceiro ano, um texto que seja adequado para o terceiro ano. E aí a criança vai ler por 1 minuto aquele texto, então é cronometrado, né, e aí as professoras vão contar, né, o número de palavras que a criança leu corretamente naquele minuto. Né, então, lá nos Estados Unidos, né, com leitura em inglês, né, a padronização que eles fizeram, ou seja, quando eles fizeram os cálculos, né, de quanto as crianças liam, enfim, para tentar criar uma norma comparativa, né, eles identificaram que lá a média é de 50 palavras por minuto no primeiro ano, e aí quando essas crianças vão para o segundo ano, essa média de palavras lidas subiria, né, de 50 para 80 palavras lidas por minuto. E para que isso serve? Né? Para que, se você tem uma criança, né, que está aí no segundo ano, né, e ela está bem distante dessa média, né, de 80 palavras por minuto, né, você talvez precise dar uma atenção maior para aquela criança. Né? Se ela está pertinho da média, não precisa também se preocupar muito. Mas se a média é 80 e essa criança está com 40, né, aí já é um ponto de atenção para trabalhar. E que muita gente nos Estados Unidos, né, trabalha pensando muito na velocidade, né, de ler rápido, fazer a criança ler cada vez mais rápido, enfim. Mas que também não se deve ter muito esse foco em velocidade demais, né, que também é preciso trabalhar a expressividade. Né. Então, leitura repetida é importante, né, mas também a interpretação, para que você tenha toda a questão da expressividade junto. Né. E aí ele tem um instrumento de avaliação, que no site dele ele tem um instrumento de avaliação que eles desenvolveram lá nos Estados Unidos, né, se vocês quiserem conferir aí como é que é usado lá. Mas, basicamente, ele avalia, né, três grandes propriedades aí, né, o volume da leitura da criança, né, a velocidade, o fraseamento. E uma coisa que é interessante é que, geralmente, as professoras sabem avaliar muito bem a fluência de leitura. Né? Então, elas escutam a criança lendo, elas sabem dizer se a criança está lendo bem, se a criança não está tão bem ainda. Então, ele disse que é importante que as professoras também confiem nelas mesmas na hora de fazer a avaliação de fluência. Sandra, quer falar alguma coisa?
Well, I was just letting him know that I used this evaluation that he had done in my research. In my thesis, I used this one because I was studying fluency and kids in fourth grade, and I needed to evaluate the intonation and everything prosody. And then I found your work, and it's the best one. It's more the most complete one I ever saw. So that's it's very good.
Thank you. Yeah. Well, feel to translate it if you wish to use it. In Brazil, you certainly have no permission to do so. Oh, good. Okay.
Sandra estava contando aqui para ele, né, que usou uma das pesquisas do professor Timothy aqui no Brasil, né, na pesquisa de doutorado dela. E ele disse que fique à vontade, pode traduzir as pesquisas dele, os instrumentos, enfim, tá liberado aí.
And there's something that I never thought about, but I started thinking about this when I read this book.
Great book. Bravo.
This one.
Sandra disse que aprendeu muito quando leu esse livro, que por um acaso é dele, né?
It's so good. And here, the first time I saw someone talking about fluency in kindergarten, I couldn't imagine how we could do that, but you can explain here so well. We could work with meaning, intonation, expression, and these are aspects of fluency that we need to work since the early ages. And this work here, I'm trying to write in Portuguese, something based in your work.
Okay, good.
Because
that's wonderful.
We need to think about this because we don't think about fluency in kindergartner, but it's super important.
When I read to children, even in kindergarten, we'll always talk about, you know, the story I read, but we'll often talk about, did you notice how I read the story? How I changed my voice when I became a different character, or I had this long drawn out pause, or I got faster, but I slowed down here. I want them to notice that I'm using my voice to improve their comprehension and as well as their satisfaction with the reading. And then, of course, the message is for them, when they read, they need to try to read that way as well.
Sandra perguntou para ele, né, falou que tinha estudado com o livro dele, né, e foi um dos primeiros lugares que ela ouviu falar sobre fluência na educação infantil, né, com as crianças de 5 anos, que é o kindergarten lá nos Estados Unidos. E aí, o que é que ele disse? Né, que sim, né, é importante, né, trabalhar esse aspecto no infantil. Né, e ele, quando vai ler para as crianças pequenas, então ele lê o texto, né, e aí, quando termina de ler, ele pergunta, né, vocês perceberam, né, como é que Em alguns momentos eu me expressei mais rápido, né? Algumas vezes eu fui mais lento, né? A minha entonação, ou seja, o que é que eu quis dizer, como é que eu falei, né? Para que as crianças comecem a fazer essa relação, né, entre o que está escrito, entre os sinais que estão ali no nosso texto, né, e a forma da gente falar o texto, né, ler o texto e entender o texto também. Ok, so if I'm a principal, what should I do in terms of reading fluency? How can I support my teachers and my kids?
Well, first of all, to make sure that it's a priority in the school, many of the principals that I work with here make it a point that every day 15 to 20 minutes be devoted to reading fluency instruction, kindergarten all the way through fifth or sixth grade, whatever the range of grades are. So that would be the first thing. And of course, to develop an awareness of what fluency is, the book that Dr. Puglisi, forgive me if I'm mispronouncing your name.
You're good.
That would be a good one to read as a classroom community, so teachers develop that understanding of what fluency is. And then, of course, things like you're doing right here, Dr. Amarin, where you're developing that awareness so that teachers following this, listening to this, principals also, can bring teachers into the conversation. So those are the things, support to teachers who want to do this. And some cases, you know, I think teachers and to some extent principals do not understand the importance of fluency. So, again, I think something that a principal can do would be to make sure that that it is something that is offered in professional development. Also, while I'm thinking about it, another thing would be to look at the data, to regularly assess students on reading fluency, maybe once every 2 to 3 months, and compare the students' progress against some norms. And, you know, of course, make sure that those students who are not achieving at the appropriate level be identified for special help, whether it by classroom teacher, if you might have a reading specialist in your school. So all those things are, leadership is important. And I guess the important thing is, first of all, to become aware of the importance of reading fluency. Here in the United States, it's all about phonics, you know, and fluency is kind of be put off to the side. And I'm not denying that phonics is important, but so is reading fluency as well.
Muito bom. Eu perguntei para ele, né, que o que é que, se eu fosse um diretor, você que é diretora de uma escola, né, o que é que você poderia fazer, né, para fortalecer a leitura, a fluência de leitura dos seus estudantes, né? E aí ele disse, ó, a primeira coisa é tratar a fluência de leitura como uma prioridade. Então, ele diz que muitos diretores, né, de escolas que trabalham com eles lá, né, definem realmente, né, que 15 minutos por dia, todas as séries vão trabalhar fluência, já que é um tema transversal às séries, né, e tão importante. Então, 15 minutos aí todos os dias, todas as turmas vão trabalhar esse tipo de atividade. E aí que aí, logicamente, que para você fazer isso, né, é muito importante disseminar conhecimento sobre fluência de leitura, a importância disso, como desenvolver essa fluência nas crianças, né, para as suas professoras, né, para o seu corpo docente, né, disseminar conteúdos como esse podcast, foi uma das coisas que ele disse, né, e também promover, né, nas formações docentes, né, o tema de fluência. Né, então, trazer isso para os programas formativos, né, e além dessas práticas todas, né, estimular realmente avaliações periódicas de fluência das crianças, né? E aí ele mencionou a cada talvez 2 meses ou 3 meses, fazer uma avaliação mais estruturada da fluência de cada criança, né? Comparar como as crianças estavam antes e como elas estão agora, né? Verificar quem está avançando, quem não está avançando, e para aquelas crianças que não estão avançando, né, buscar um apoio diferenciado, né? Seja com a própria professora da turma, seja talvez com um tutor ou um auxiliar, enfim, buscar algum trabalho específico para aquelas crianças que não estão conseguindo desenvolver a fluência esperada. And the families, professor. Can the families support reading fluency?
Absolutely. Actually, That was how I taught my own children how to read before they started school. We would get, I would find nursery rhymes, print it out, and then with my children, I would sit, they would sit next to me, and I would read it to them once, twice, three times. And again, a nursery rhyme, four lines or so. And then I would invite them to join me. Okay, now you've listened to me read it twice, you join me. And again, we would read it together two or three times. And then eventually I'd say, okay, now you read it to me. So we start with me reading and then us reading, and then they read back to me. And then we examine some of the individual words within the rhyme, so that they're not just memorizing the entire text by heart. They're beginning to look at individual words. It was really quite successful. All my children started school knowing how to read. And that was the main reason that we main way that we did this. And it would just be a matter of doing the same thing at home with older children, find other kinds of texts that parents could read with their children. There is a program called Paired Reading. You can find it on YouTube. It's a program developed in the United Kingdom, where parents are taught to read side by side with their children out loud together. So it's not they're reading separate material, they're reading together at the same time simultaneously. And the research that Dr. Topping has found, who developed this, was that children would accelerate their progress in reading by a factor of three. That is, if previously they were making a half month's progress in a reading for a month's worth of school, doing this paired reading at home with their mothers and fathers, these children are now making 1.5 months progress in reading for every month's worth of school. So three times the progress previously made. So there's many things that parents actually can do, but those would be two of the simplest, reading to and reading with their children.
Eu perguntei para ele, né, se as famílias também podem, né, fortalecer aí o desenvolvimento da fluência da leitura, né, e ele comentou com a gente que sim, né, que as famílias podem ser essenciais nesse processo, né, ele contou como é que ele fazia com os filhos dele, né, então quando eles eram pequenininhos, né, ele ia pegando aquelas musiquinhas, né, as parlendazinhas, enfim, as músicas populares, né, e aí ele lia para a criança, né, as quatro frasezinhas ali, os quatro pedacinhos do texto. Ele lia 2 a 3 vezes, então ele lendo para as crianças. Depois ele chamava a criança para ler junto com ele, né? Então ele ia lendo e a criança junto com ele ao mesmo tempo, né? Ou seja, aquela leitura em par. E depois eles liam para ele, né? Então primeiro pai lê para os filhos, ou mãe lê para os filhos, né? Ou cuidador lê para os filhos, depois os dois juntos, e depois o filho, a criança, a filha lê para a família. E que isso dá muito resultado. E, além disso, depois que for lido, depois desse processo, eles podem observar palavras específicas para começar a desenvolver uma velocidade maior de leitura de certas palavras. E que, com as crianças maiores, é a mesma coisa. Você pode pegar textos mais complexos e aí fazer um processo parecido com esse. E ele mencionou aí uma pesquisa feita na Inglaterra, do Dr. Topping, paired reading, em que a leitura pareada, ou seja, a criança e o pai ou a mãe lendo juntos, todos os dias, as crianças que participam desse tipo de projeto, elas avançam 3 vezes mais do que o avanço daquelas crianças que só trabalham fluência da leitura dentro da escola. Então, para a gente ver como a família tem um potencial muito grande para fortalecer esse aprendizado. Quer falar alguma coisa, Sandra?
No, I agree. Family is important.
Essential, yeah. I'm going to paste your book for them here in the chat now. And would you recommend any other books beyond this one that's great?
Well, I actually put 2 books in the chat myself, The Fluent Reader.
Okay.
The second edition, I wish I could hold it up. I don't have it with me. And the other one is the one that Sandra showed, the Mega Book of Fluency.
Oh, the Mega Book. Okay.
Those two. Yeah, the Mega Book of Fluency.
Great.
And ele recomenda. You have Amazon in Brazil, correct?
Fair.
So that you can easily get through Amazon.
Yeah.
Ele recomendou aí dois livros para a gente, pessoal, que é o The Fluent Reader e o Mega Book of Fluency. Então, quem quiser se aprofundar aí nesse tema, né, da fluência de leitura, são livros bem, bem interessantes aí. And regarding like recent research or recent instructional strategies, we are now, me and Sandra, in the process of trying to design an intervention that may be employing digital games together with fluency activities. What do you think we should take a look? What would you advise for us as we are now like in the terms of revising the new literature and trying to come up with something?
I think Dr. Panisi has some good ideas that would fit into the curriculum. I think the key is to make sure that reading fluency is part of the curriculum, that there's time devoted every day to fluency instruction, and that within that time, those elements that I shared with you, the repeated reading, the assisted reading, the modeling fluent reading, developing individual sight word recognition, as Sandra mentioned, all those things should be put into the program. Now, I have a lesson that I developed. It's called the Fluency Development Lesson. It can be found, it's described on my website. In fact, I have several research articles that I've posted on my website that you could read and could easily be replicated in Brazil with children.
In Brazil, in Portuguese.
My guess would be, though, that you would find very similar results, that students make improvements, not only in fluency, but comprehension improves as well.
I think we're going to have more to talk after this conversation here. We're just finishing now. Enough. Actually, I was going to ask you if your website is the main place where people can see what you're doing and learn more about reading fluency.
Yes. Yes.
Are you more active in any social networks, or it's better the site?
I do Twitter, right there, at Tim Rosinski One. And ever since the pandemic started 2 years ago, I've been posting 3 lessons every week.
That's a lot of
every
work.
Every Friday. Well, it's my little contribution. Mondays, I focus on morphology, which is word roots, Latin and Greek word roots. Wednesday, I do word ladders. I don't know if you're familiar with my word ladders. It's a little game, but it's all in English. A little game for developing spelling and phonics knowledge. And then Friday, I usually post a text for students to practice and perform for fluency. It's usually a poem that's related to something, a time of the year. So, you know, next month in October, we'll be into Halloween. So we'll be posting poetry and text around, you know, that particular holiday. So
that's
sort of thing.
This excellent news for them. Pessoal, eu perguntei a ele, né, se o site
dele... It's all English.
Yeah, but all they right. can get inspired. Eu perguntei a ele se o site dele...
Yes.
Eu perguntei se o site dele é o melhor caminho, né, ele falou que sim, né, que tem muita coisa lá no site dele, mas ele também tá no Twitter, né, e é o @ Tim Rosinski 1, no final, número 1, e ele disse que desde que começou a pandemia, ele tá fazendo um trabalho especial no Twitter, que ele posta 3 lições por semana, né? Então, 3 coisinhas, né, para você usar nas suas aulas. Então, na segunda-feira ele posta sobre morfologia, na quarta-feira também posta, e na sexta-feira traz um textinho, né, que você pode usar. Logicamente que são textos em inglês, né, mas podem servir aí como inspiração para quem quer trabalhar fluência, né, pegar essas ideias aí, talvez, e construir seus próprios materiais aí para trabalhar com suas crianças, né? Então, eu vou agradecer ele aqui agora. Então, professor, thank you very much for coming. Sandra, you have a last question if you want to do. You're going to be able to close the live today. So do your last question or say whatever you want.
Just thanking for him and for being here. And thank you for inviting me for this moment. And it was an honor being here. Thank you so much.
We are partners already. You know that.
An honor to. Thank you.
Thank you, Professor. Thank you for sharing your time and knowledge with all Brazilian teachers and principals.
Thanks for all that you do for children and teachers all around Brazil and around the country. Much appreciated. Bye.
Have a good evening. Bye-bye.
Good night. Thank you. Same to you.
Bye.
Valeu, Sandra. Até a próxima.
Thank you. Obrigada.
É isso aí, pessoal. Então, eu queria agradecer aí a professora Sandra e o professor Rosinski, né, que estiveram aí com a gente né, conversando sobre fluência da leitura, um tema tão importante. Né? Se você tem alguma fluência, alguma pergunta sobre fluência de leitura, né, sobre esse tema tão atual, passa para a gente. Né? A gente pode encaminhar para a professora Sandra também, ou para o professor Tim, caso a gente não saiba responder. Né? E lembrando, né, que se você ainda não baixou, né, aproveite para fazer gratuitamente o download do e-book Consciência Fonológica na Prática. Esse e-book traz aí uma série de dicas, né, e estratégias aí para que você possa trabalhar com os seus estudantes a consciência fonológica desde a educação infantil, aí nos anos de alfabetização também. E o link é escrevo.com/ebook. Né? Então está aí bem fácil para você. E por hoje é só. Não deixe de enviar aí as suas dúvidas, as suas sugestões de temas para os nossos próximos encontros. Se você já segue a gente no YouTube, né, ótimo. Esse podcast também pode ser acessado pelos principais leitores de podcast, então pela Apple, pelo Spotify, pelo Google Podcasts. Né? Então, se você quiser escutar enquanto está dirigindo, ou escutar enquanto está no ônibus, ou escutar enquanto está lavando os pratos, como eu faço aqui várias vezes, né, adiciona lá, procura lá pelo podcast A Professora, né, ou botando meu nome, Américo Amorim, vai aparecer lá também o podcast da professora, e aí você se inscreve e toda semana você vai receber aí o próximo episódio do podcast. Então, se você tem qualquer sugestão ou comentário, envia para americoamorim@escribo.com e eu vou ter o maior prazer de responder para você. Muito obrigado e até a próxima.
Juliana foi finalmente nomeada para ensinar na rede municipal. No primeiro dia de aula, ela se depara com um bilhete anônimo de boas-vindas. Já nas primeiras aulas, os bilhetes passam a criticar suas práticas pedagógicas. Nos dias seguintes, começam a ordenar que a professora faça as crianças aprenderem a ler e escrever em um prazo curtíssimo. Qualquer pedagoga diria ser impossível. Juliana descobre que a professora anterior havia sumido sem aviso prévio, mas decide enfrentar as ameaças. Ela volta a estudar e aprende as novas evidências científicas sobre como ensinar a ler e escrever, estimulando a consciência fonológica e fonêmica de forma lúdica e sistemática. A professora sente o avanço das crianças, ao mesmo tempo em que inicia a caça para descobrir quem é o maluco que a persegue e escreve os bilhetes infames. Para saber mais sobre o livro e ficar por dentro das notícias, acesse escribo.com/aprofessora.